Rádio Fiscar Notícias.
Conselho Municipal da Comunidade Negra de São Carlos participa de Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial.
Lei que assegura direitos de crianças vítimas de violência entra em vigor.
Projeto Criança Feliz é implantado em São Carlos.
Mulher de 57 anos morre vítima do vírus H1N1 em Araras.
Use o Fiscar começa novos ambulatórios para atender aos usuários encaminhados pelo SUS.
Salas cirúrgicas inteligentes beneficiam estudantes de medicina.
Música intensifica efeito de medicamentos antidepressivos.
Dólar tem forte queda e se aproxima do patamar de R$ 3,70.
Isso e mais, agora, aqui na 95,3 FM.
Começa agora, Rádio Fiscar Notícias.
Olá, muito boa tarde para você que escuta diferente, escuta a Rádio Fiscar. Eu sou Eduardo Sotomayor.
E eu sou a Vanessa Torres. Agora são 4 horas e 30 minutos desta sexta-feira, dia 8 de junho.
Os integrantes do Conselho Municipal da Comunidade Negra de São Carlos, representando o Estado de São Paulo, participaram da Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial em Brasília, que neste ano teve como tema o Brasil na Década Internacional do Afrodescendente. Estiveram por lá pesquisadores, gestores públicos, ativistas, enfim, pessoas de todo o Brasil.
O evento abordou as violações de direitos ao que os negros estão expostos todos os dias. Abre aspas, durante 3 dias estivemos em palestras e debates discutindo discriminação, direitos à igualdade de oportunidades, o acesso à justiça dos povos tradicionais de matriz africana, dentre outros assuntos, contou Pérola Conceição.
Glaziela Solfa, que é secretária de Cidadania e Assistência Social aqui de São Carlos, disse que a participação dos são carlenses foi muito importante. Abre aspas, tivemos a oportunidade de integrar as discussões nessa área de promoção da igualdade racial, bem como de outras minorias. É um momento marcante que fortalece nossas políticas públicas e a secretaria, junto com a sociedade civil e o conselho, afirmou.
Para o ministro dos Direitos Humanos, Gustavo Rocha, sociedade e governo devem trabalhar juntos neste sentido. Abre aspas, o melhor caminho para propor boas políticas públicas de direitos humanos é manter ativo este vínculo. É de oportunidades como este evento que surgem as ideias e avaliações mais importantes para prestar serviços à população. Comunidades negras, indígenas, ciganos, entre tantos outros, com atenção devida, disse o ministro.
Na Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial, as cidades e o Estado apresentaram algumas ideias. E os representantes do poder público e da sociedade civil elegeram as metas que devem ser implementadas para enfrentar o racismo e, assim, promover a igualdade racial aqui no Brasil.
Dentre as propostas que foram aprovadas estão a criação de cotas na legislação eleitoral para assegurar candidaturas e representação de indígenas, negros, quilombolas e demais povos de comunidades tradicionais e LGBTs, bem como ampliação para 50% da cota para mulheres candidatas a cargos eletivos em todos os níveis.
Também pretende-se criar, onde ainda não existem, os conselhos municipais, estaduais e regionais de promoção da igualdade racial. Além, é claro, de fortalecer aqueles que já existem, assegurando a eles um orçamento próprio e um caráter deliberativo. E ainda foi garantida a participação destes conselhos nos grupos de discussão do governo federal que abordam segurança pública, educação, saúde, assistência social, desenvolvimento econômico e também cultura.
Ainda foi aprovada a proposta de criar nos tribunais de justiça e nos ministérios públicos de todo o país varas, juízos e promotorias especializadas em crimes raciais e de racismo religioso, além de violências territoriais sociais, extermínio da juventude negra, quilombolas, LGBTfobia e outros crimes, e com reserva de 50% das cotas raciais no preenchimento dessas vagas para as mulheres.
Também há o desejo de ampliar e fortalecer as políticas públicas para a reinserção social e econômica de adolescentes e jovens que saíram das instituições que fazem as medidas socioeducativas, ou ainda aqueles adolescentes e jovens que deixam o sistema prisional. Assim como consolidar e confirmar condições técnicas e materiais para que os estados e as cidades façam a adesão ao Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial.
Quanto aos quilombolas, há a intenção de implementar uma política nacional de gestão territorial e ambiental de seus territórios, com o objetivo de enfrentar as ameaças a esses espaços e promover o seu desenvolvimento sustentável.
Os representantes do poder público e da sociedade civil também decidiram pelo incentivo à produção de materiais didáticos que enfatizem as diversas raças, gêneros e a história e cultura africana e afro-brasileira, assim como a indígena e também a quilombola. Por fim, pretende-se ainda criar cotas raciais nos programas de estágio e jovem aprendiz, além de garantir a formação profissional e o incentivo aos estudos regulares, a formação continuada e, por fim, a pós-graduação.
E vamos continuar falando sobre direitos, pois entrou em vigor no Brasil a lei que garante alguns benefícios para crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violências, como abuso e a exploração sexual, por exemplo. A lei transforma a maneira como os pequenos e os jovens são atendidos hoje na rede de proteção.
Hoje em dia, as crianças e os adolescentes que são vítimas ou testemunham algum tipo de violência sexual são submetidas a mais sofrimento quando, ao serem atendidas pelos órgãos de atenção ou ao prestar um depoimento sobre o que aconteceu, elas se encontram num ambiente que é destinado a adulto, um ambiente bastante hostil à infância e à juventude. Agora, essa nova legislação estabelece uma escuta especializada e um depoimento considerado especial.
Especialistas apontam que o fato de ter que repetir a história da violência 3, 4 e até 8 vezes faz com que seja mais difícil superar este tipo de trauma. Para que isso não ocorra mais, crianças e adolescentes devem falar o mínimo possível sobre o fato ocorrido e, quando tiverem que fazê-lo, isso será feito para profissionais capacitados, seguindo um protocolo.
A lei ainda inova ao recomendar a integração das políticas de atendimento com a criação de centros de atendimento integrados, com ambientes que sejam acolhedores e seguros.
Segundo dados do Disque 100 do Sistema Único de Saúde, o SUS, entre 2012 e 2016, mais de 172 mil casos de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes foram notificados no país. Visto de outra forma, o dado indica que a cada hora, pelo menos 4 crianças ou adolescentes são vítimas da violência sexual no Brasil, em especial as meninas.
16 horas mais 39 minutos e aqui em São Carlos a gente continua falando sobre os pequenos. Começou a ser implantado o programa Criança Feliz, que vai investir em ações para o desenvolvimento delas nos primeiros anos de vida. É uma iniciativa do Ministério do Desenvolvimento Social para ampliar a rede de atenção e o cuidado integral com a primeira infância.
O programa surgiu como uma importante ferramenta para promover o desenvolvimento infantil e apoiar gestantes na preparação para o nascimento. Entre os seus objetivos estão ainda fortalecer o vínculo afetivo e o papel das famílias no cuidado, na proteção e na educação das crianças, estimular o desenvolvimento de atividades lúdicas e facilitar o acesso das famílias atendidas às políticas e serviços públicos de que necessitem.
O Criança Feliz ainda propõe um acompanhamento semanalmente de crianças que são beneficiárias do programa Bolsa Família, com idades entre 0 e 3 anos, e também aquelas de até 6 anos que recebem o benefício de prestação continuada. Também são acompanhadas as gestantes e as crianças afastadas do convívio familiar por medidas protetivas. Nos encontros, os visitadores capacitados orientam as famílias sobre como estimular o desenvolvimento dos filhos nos primeiros 1000 dias de vida.
Abre aspas, nós estamos em um processo de formação de todas as pessoas que vão trabalhar no programa Criança Feliz. Estamos capacitando estagiários, profissionais da cidadania e educação para uma formação ampla e multidisciplinar, contou a Glaziela Solfa, secretária da Cidadania e Assistência Social. A capacitação conta com a participação de especialistas da UFSCar, USP, Rede de Assistência Social e Saúde do município e aborda diversas áreas de conhecimento como saúde, educação, serviço social, direitos humanos, cultura, dentre outros.
A professora Patrícia Carla de Souza Barba, que é terapeuta ocupacional e docente aqui na UFSCar, diz que a questão da primeira infância deve ser muito falada e muito discutida sim. Abre aspas. Nessa capacitação, nós falamos sobre a importância de olhar as demandas familiares. É preciso envolver a família no processo, penar no desenvolvimento da criança a partir da necessidade que as famílias têm. A troca com as famílias é extremamente rica e deve ser constante, afirmou a especialista.
Para quem participa, a formação é mais um complemento ao trabalho do dia a dia, abre aspas. A atualização é sempre importante. Hoje, no Centro de Referência de Assistência Social, trabalhamos com a orientação das famílias. Muitas vezes percebemos que elas não sabem como fazer, pois não tiveram essa assistência na infância, contou Silvana Cristina Sanches, assistente social do CRAS do Cidade Araci.
Abre aspas. Nosso desafio desta vez é mostrar à população que os cuidados na primeira infância são fundamentais para garantir que elas tenham um melhor desenvolvimento cognitivo, social, educacional e ainda estabeleçam vínculos familiares. Dessa forma, consequentemente, elas terão um futuro mais promissor, foi o que declarou o ministro do Desenvolvimento Social, Osmar Terra.
E vamos falar agora sobre saúde, pois uma mulher de 57 anos morreu em consequência do vírus H1N1 em Araras. É o primeiro caso de morte pela doença neste ano, mas a cidade já registrou outros 3 casos.
Segundo a Secretaria Municipal de Saúde de Araras, a mulher morreu em 16 de maio. Ela e o marido foram internados com sintomas de H1N1, mas ela não resistiu. Os exames do marido deram negativo para a gripe.
O município irá reforçar a campanha de vacinação contra a gripe, que foi prorrogada pelo Ministério da Saúde até o dia 15 de junho. Até quarta-feira, quase 22 mil doses foram aplicadas, cobrindo 80,7% do público-alvo.
As pessoas infectadas com o vírus influenza A apresentam sintomas como febre alta e súbita, tosse, dor de garganta, dor no corpo, dor nas articulações e também dor de cabeça. Outros sintomas que chamam a atenção é a falta de ar e o cansaço excessivo. A gripe é diferente de um resfriado comum, que geralmente apresentam sintomas menos graves, como a coriza, o mal-estar, a dor de cabeça e uma febre baixa.
Fique atento, se você ainda não se vacinou, procure o posto de saúde mais próximo. Cuide-se!
16 horas mais 43 minutos e aqui na UFSCar, a Unidade de Saúde Escola, a UZI, começou recentemente a atender os usuários do SUS com novos ambulatórios e também em novas especialidades. Agora, ao todo, a unidade oferece 11 ambulatórios, que também, além de atender a população, são espaços importantes para formar os estudantes da UFSCar e também para o desenvolvimento de pesquisas.
O ambulatório médico oferece atendimento e realiza procedimentos que não exigem internação hospitalar do paciente. Em 2017, os ambulatórios da unidade realizaram mais de 2.600 atendimentos, entre consultas e exames, a usuários encaminhados pela Rede Pública de Saúde de São Carlos e região.
Esses novos ambulatórios são coordenados por professores do Departamento de Medicina aqui da UFSCar. Dentre eles, por exemplo, está o Ambulatório de Nefrologia Pediátrica, que é coordenado pela professora Amélia Trindade. Lá são tratadas doenças relacionadas ao sistema urinário. A docente afirma que a prevenção também terá um papel importante no ambulatório, uma vez que muitas doenças renais são evitáveis se a informação correta chegar a todos, principalmente nos períodos da infância e da adolescência.
Para Maristela Adler, diretora técnica da USE, o Fiscar, os ambulatórios são muito importantes por oferecerem atendimento especializado para a população de São Carlos e região, buscando a excelência do cuidado individualizado e humanizado. Abre aspas. Além disso, são palco de aprendizagem para estudantes de graduação e pós-graduação e possibilitam estudos e pesquisas pautados na ética, que visam melhorar o entendimento de doenças e a busca por melhores opções de tratamento para a saúde da população, complementa.
A diretora da USE também destaca a visão sobre o cuidado em saúde que os profissionais da unidade têm. Abre aspas. O que buscamos desenvolver é o cuidado centrado no paciente, não centrado na doença. O trabalho em linhas de cuidado através da interdisciplinaridade auxilia tanto na construção de planos terapêuticos individualizados, como possibilita, por meio destes, a autonomia do paciente, entendida como a capacidade dele de compreender e agir sobre si mesmo e sobre o contexto em que se encontra, lidando, claro, com sua rede de dependências. Essa visão é mais abrangente, busca entender as necessidades de cuidado e os desejos do paciente, não se restringindo ao estado da doença do mesmo, finalizou Maristela.
Mais informações sobre a unidade podem ser acessadas no site www.use.ufscar.br.
Já na Santa Casa de Misericórdia de São Carlos, os estudantes de medicina da UFSCar e também da Universidade Brasil, que tem convênio com a instituição, vão poder acompanhar, a partir de agora, procedimentos cirúrgicos, aprendendo e adquirindo mais conhecimento de uma forma prática, por meio de uma sala cirúrgica chamada inteligente.
O conceito de sala cirúrgica inteligente utiliza as mais avançadas tecnologias disponíveis para a visualização de imagem em alta definição. A sala integrada permite reduzir o tempo das cirurgias e de hospitalização e, por consequência, reduz o índice de infecção hospitalar, as taxas de transfusão de sangue derivados, os gastos, além de aumentar a rotatividade dos leitos.
Além de melhorar significativamente o atendimento a toda a população, com essa sala também vai poder ser ampliado ainda mais a parceria que existe entre a Santa Casa e as universidades, possibilitando assim o aprimoramento dos cursos de medicina e o conhecimento prático dos alunos.
Agora, você que sofre com pressão alta, olha só que curioso o resultado dessa pesquisa, pois além de se programar para tomar corretamente os seus medicamentos antipertensivos prescritos pelo cardiologista nos horários indicados e adotar hábitos e estilos de vida saudáveis, os pacientes com hipertensão arterial podem incluir uma atividade prazerosa e benéfica na rotina do tratamento da doença, ouvir música logo após a medicação. Isso mesmo.
Um estudo feito por pesquisadores da Unesp constatou que a música intensifica os efeitos benéficos de antihipertensivos. Isso num curto prazo de tempo, logo após a medicação.
Abre aspas. Observamos que a música melhorou a frequência cardíaca e os efeitos do antihipertensivos no período de até uma hora após a medicação, disse o professor Vitor Valente, coordenador do estudo.
Os pesquisadores da Unesp já estudam há alguns anos o efeito da música sobre o coração em situações de estresse. E uma das constatações que eles fizeram é que principalmente a música erudita tem o efeito de diminuir a frequência cardíaca.
Abre aspas. Constatamos que a música erudita ativa o sistema nervoso responsável por estimular ações que permitem ao organismo responder à situação de calma, como desaceleração dos batimentos cardíacos e diminuição da pressão arterial e da adrenalina e o açúcar no sangue, e reduz a atividade do sistema nervoso que pode acelerar os batimentos cardíacos, explicou Valente.
Já existiam estudos relacionados aos efeitos da musicoterapia sobre a pressão arterial em pacientes hipertensos que apontaram que ela teve efeitos positivos significativos. mas ainda não estava claro se a música podia influenciar o efeito da medicação sob a variabilidade da frequência cardíaca e também da pressão arterial.
Agora, nesse caso, os pesquisadores realizaram um experimento em que avaliaram durante 2 dias aleatórios e com um intervalo de 48 horas os efeitos do estímulo auditivo musical associado à medicação antihipertensiva em 37 pacientes com pressão arterial controlada, que realizaram tratamento de hipertensão por um período de 6 meses e 1 ano.
No primeiro dia do experimento, após tomarem medicamentos antihipertensivos de rotina, os pacientes, sem serem previamente avisados, ouviram músicas instrumentais por meio de um fone de ouvido durante 1 hora após a medicação, e com a mesma intensidade. Já no segundo dia do estudo, passaram pelo mesmo protocolo de pesquisa, mas permaneceram com o fone de ouvido desligado.
Os pesquisadores examinaram os pacientes em repouso em intervalos de 10, 20, 40 e 60 minutos após a medicação e analisaram parâmetros cardiovasculares. Pelo método, pode-se detectar com maior precisão e sensibilidade alterações no coração ao analisar matematicamente diferenças entre intervalos de batimentos cardíacos.
As análises dos dados indicaram que a frequência cardíaca dos pacientes diminuiu 60 minutos após serem medicados e ouvirem música. Já quando eles tomaram o antihipertensivo de rotina e não ouviram a música na sequência, a frequência cardíaca deles não sofreu alteração tão intensa.
As respostas dos medicamentos também foram mais intensas sobre a pressão arterial dos voluntários quando ouviram música após serem medicados. Em termos de desaceleração dos batimentos cardíacos e diminuição da pressão arterial, apontou o estudo. Abre aspas, detectamos que a medicação antihipertensiva apresentou efeitos mais intensos sobre a frequência cardíaca dos pacientes quando ouviram música, disse Valente.
Música sempre faz bem, né?
Com certeza.
Agora tá aí provado cientificamente. Bom, o Rádio Fiscar Notícias está chegando no final, agora 16 horas mais 52 minutos. Uma última informação. O dólar opera em forte queda nessa sexta-feira e já chegou a cair para R$ 3,71, após ter fechado em alta de mais de 2% ontem, quando atingiu o maior nível desde março de 2016.
O recuo vem após anúncio do Banco Central de que serão utilizados todos os instrumentos necessários para conter a pressão sobre o câmbio. Às 15 horas e 32 minutos, a moeda norte-americana caía 5,23%, vendida a R$ 3,71. Já o dólar turismo era vendido por R$ 3,88.
O Rádio Fiscar Notícias fica por aqui, mas você continua bem informado, ouvindo a 95,3 FM. Daqui a pouco, na sequência aqui na programação, tem o Asterisco. Uma boa tarde para você e até já.
Uma boa tarde e até já.
Este foi o Rádio UFSCar Notícias.